Energia, Governo do Paraná.
A E-Paraná, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós temos a participação do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, o doutor José Augusto Araújo de Noronha. O doutor Noronha tomou posse como presidente da seccional na semana passada e vai falar hoje para a gente sobre os seus projetos para o próximo triênio frente à OAB. Além disso, nós vamos conversar hoje sobre o papel da advocacia no combate à corrupção, o exame da ordem, entre outros assuntos. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui o doutor José Augusto. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Educativa, da E-Paraná. Esse programa tão importante que é a Justiça para Todos. Já estive aqui numa outra oportunidade. É um privilégio poder estar aqui retornando e poder participar agora na condição de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Paraná.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes, em linhas gerais, qual é o papel e a importância da Ordem dos Advogados para a classe e também para a sociedade?
Claro. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um papel fundamental, tanto para a vida dos advogados, mas também da vida da sociedade. Ela é, entre todas as entidades de classe, a única que tem um papel constitucional, inclusive na defesa da própria sociedade. E que, como se não bastasse o papel que tem de regular o próprio funcionamento da classe, dos ingressos daqueles novos advogados, fazer toda a análise e verificação de idoneidade, todo o cumprimento dos requisitos para se tornar um profissional da advocacia, fazer a análise da questão disciplinar dos colegas, defender as prerrogativas profissionais e também efetivamente gerar e sempre estar gerando o aprimoramento cultural de todos os advogados, no qual eles possam qualificar e estar sempre atualizados, a Ordem tem um papel fundamental na vida da sociedade. Ela é a defensora também da Constituição, da boa aplicação das leis, do Estado Democrático. Ela, cada dia mais, ela tem assumido um papel de vanguarda. E como dizem alguns, a Ordem ela é o porto e farol da sociedade. Presidente Luiz Viana, da Bahia, um colega nosso de Colégio de Presidentes, diz, e com muita propriedade, que a Ordem ela tem que ser sempre o porto e o farol da nossa sociedade. O porto, onde a sociedade possa, nela, se ancorar nos momentos mais tormentosos, nos momentos mais difíceis, nos momentos onde parece que para nenhum lugar se achará calmaria. E a Ordem tem esse papel de apontar, sendo um porto, ancorar os anseios da sociedade e nele efetivamente defender o Estado Democrático, defender o direito, defender a Constituição e ser o farol para que ela possa apontar efetivamente o caminho também nesses momentos difíceis que deve trilhar e deve caminhar a sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil, e na sua história, foi sempre a grande defensora das liberdades, da democracia, e sempre pugnou e pugnará por esse norte. Então, eu diria para você que o papel hoje da OAB, nesse momento de grave crise ética, política, financeira, nesse momento que o Brasil vive, é fundamental para que nós possamos achar uma saída democrática dentro do Estado de Direito, mas também em defesa da nossa sociedade.
E, doutor, como que o senhor vê o papel da advocacia hoje em dia no Brasil?
Então, hoje nós somos 944 mil advogados no Brasil. Só que no Paraná somos 55 mil profissionais. A advocacia ela é fundamental no sistema de justiça. Não pode, eu não concebo nenhum tipo de sociedade, principalmente a nossa hoje, com tantas desigualdades, sem uma participação efetiva do advogado e um fortalecimento cada vez maior da advocacia. Nós temos a necessidade hoje de ter uma advocacia forte, que seja sempre respeitada e possa, quando for necessário, e se faça isso, se confrontar contra os interesses dos poderosos e daqueles que efetivamente possam estar violando qualquer direito. Nós temos dentro todos esses papéis que já são previstos no nosso Estatuto da Advocacia e que os nossos advogados paranaenses tão briosos e tão combativos o desempenho, também é aquele fundamental na defesa dos direitos humanos, nos direitos das minorias e também que nós possamos aí também ter uma luta por uma justiça cada vez mais célere, efetiva e que cumpra o seu papel dentro da sociedade.
E, doutor Noronha, agora o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes e contar para a gente, em linhas gerais, sobre a sua trajetória profissional. Como que o senhor se preparou ao longo da sua carreira para assumir esse cargo de presidente da OAB Paraná?
Eu desde o meu primeiro ano que eu me formei em Direito na faculdade, na Pontifícia Universidade Católica, 1995, colei grau em 96, tenho 20 anos de exercício profissional. Eu, desde o meu primeiro ano, quando ingressei nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, do Seccional do Paraná, eu já comecei a trabalhar na OAB. Já fui convocado, na época, a fazer parte do Conselho de Curadores do antigo IASAPAR, e a partir de lá comecei a minha trajetória dentro da instituição. A minha advocacia é baseada em direito empresarial, direito civil, direito de família. Nós temos, eu e meu sócio, uma sociedade já há bastante tempo, mas dentro da ordem eu já ocupei quase todos os cargos que efetivamente pode um advogado ocupar. Já fui membro de diversas comissões, já fui conselheiro estadual, eu já fui tesoureiro da Caixa de Assistência, fui presidente da Caixa de Assistência, participei de comissões executivas, de conferências nacionais, conferência estadual. Tive o privilégio de ser designado por vários presidentes para diversas missões institucionais. E eu sempre tive muito orgulho de todas as missões que me foram delegadas. Eu hoje acho que eu sou um advogado que conhece a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu dialogo com a advocacia há bastante tempo, tenho contato com os advogados do interior com muita intensidade e me preparei efetivamente conhecendo a realidade da advocacia. Eu sou um advogado militante, estou quase todos os dias no fórum, faço as minhas sustentações orais, tenho um orgulho imenso em defender os meus clientes, mas é esse momento em que eu recebo a maior procuração que um advogado pode receber, que é defender a nossa classe, a nossa instituição, é um momento de orgulho imenso e que pode ter certeza, todos os advogados do Paraná, eu procurarei com muita honra e com muita efetividade cumprir essas funções que a advocacia me privilegiou.
Doutor, o senhor comentou agora que o senhor já integrou diversas comissões da OAB. Aproveitando esse assunto, o senhor poderia explicar para a gente como que funciona esse trabalho desenvolvido pelas comissões?
Jéssica, as comissões da OAB, eu sempre digo que são um verdadeiro motor da nossa Ordem dos Advogados. Nós temos mais de 60 comissões temáticas, algumas comissões que são permanentes, outras temporárias, e que visam efetivamente ser um grande suporte para a diretoria, para o conselho e para os advogados no que se refere aos temas específicos. E nós pretendemos agora, assim como foi feito na gestão do presidente Juliano Breda, ter um grande fortalecimento das comissões. Nós temos mais de 1.500 advogados que participam aqui na OAB do Paraná, aqui em Curitiba, E desses, aproximadamente 1.150 são só nas comissões. Então você veja o papel fundamental que as comissões têm no debate jurídico dos grandes temas, seja na área de direito penal, na área de direito civil, direito de família, direito consumidor, direitos humanos. Enfim, temos comissão de diversidade sexual, comissão de liberdade religiosa. São comissões que prestam um papel magnífico e fazem efetivamente a defesa também dos temas que são pertinentes a cada comissão. Nós temos um orgulho, Jéssica, de dizer que aqui na OAB do Paraná nós temos comissões que são muito atuantes, que funcionam muito e que deixam cada ano que passa, ou cada gestão que passa, um legado muito importante. A Comissão de Direito Ambiental fez recentemente uma compilação de toda a legislação existente no país. Nós não temos não tínhamos uma sistematização dessa legislação, a nossa comissão faz diversos eventos. Nós temos a Comissão da Advocacia Criminal, que é tão importante para mostrar que o advogado criminal ele não pode ser nunca confundido com o seu cliente e que efetivamente tem a defesa das próprias prerrogativas profissionais dos advogados. Nós temos a Comissão de Honorários Advocatícios, que é tão fundamental para nós advogados, que às vezes vimos um aviltamento da nossa remuneração. Enfim, eu tenho uma convicção de que as comissões elas têm esse papel essencial na vida da OAB do Paraná e que nós a cada dia procuraremos trazer mais advogados para integrar as comissões, para que ela possa, como foi, ter eventos diariamente na nossa instituição, tá debatendo todos os interesses da sociedade e também principalmente os interesses da advocacia.
E doutor, em relação ao combate e à fiscalização quando nós falamos de corrupção, quais são os desafios e os objetivos da Ordem dos Advogados do Paraná?
Jéssica, esse é um tema que foi objeto da nossa campanha eleitoral. Foi, juntamente com o exame de ordem, o combate à corrupção é um tema fundamental para que a ordem dê efetivamente a sua contribuição para a sociedade. Nós estaremos vigilantes e faremos e adotaremos um amplo debate com a sociedade para encontrar medidas mais efetivas e trazer respostas mais rápidas à sociedade no que se refere a essa chaga que se tornou a corrupção no Estado brasileiro. Nós, juntamente, pretendemos levar também a OAB Nacional para que se faça uma frente ampla de combate à corrupção saindo da advocacia, onde todas as seccionais e todas as subseções tenham efetivamente uma comissão, um comitê permanente, recebendo denúncias, debatendo o tema, sugerindo mudanças legislativas e fazendo fiscalização diária da utilização dos recursos públicos que efetivamente hoje estão, e como temos visto diariamente nas páginas dos jornais, muitas vezes sendo mal utilizados e com apropriação daqueles que deveriam proteger o patrimônio e efetivamente estão se locupletando às custas dos impostos que são pagos hoje num momento tão difícil, inclusive, pela nossa população. Então eu digo para você o seguinte, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela será implacável nesse tema e nós contamos com a participação de todos os ouvintes, todos os cidadãos do Estado do Paraná, para que nós possamos ter aí um Estado livre dessa corrupção. E a gente sabe que nesse quesito, quanto mais transparência, melhor. A transparência, o sol, ele tem efetivamente um poder de cura enorme. E no que se refere a dinheiro público e no debate com relação à sua utilização e fiscalização por todos aqueles que devem fiscalizar, ele deve ser cada dia mais efetivo. E a ordem estará cobrando também dos órgãos de fiscalização medidas mais contundentes contra aqueles que efetivamente não adotam a melhor conduta no que se refere à utilização dos recursos públicos.
Doutor, o senhor comentou também a respeito do exame da ordem. Esse assunto foi muito discutido e gerou alguma polêmica no ano passado. Como que a OAB se posiciona diante desse assunto em específico?
Jéssica, usando um termo que nós advogados e juristas utilizamos, que é a cláusula pétrea. Para nós, essa questão do exame de ordem é uma coisa que nós temos a convicção de que ele deve ser mantido, aprimorado, e cada vez mais temos a convicção que o exame da ordem é o melhor filtro para verificar aqueles profissionais que efetivamente têm condições de exercer a advocacia. O advogado exerce um munus público. Ele tem que estar preparado e tem que ter condições de defender o seu cliente e efetivamente assumir o papel que a Lei 8.906 e a própria Constituição Federal confere ao profissional da advocacia. Nós temos hoje mais de 1.250 faculdades de direito no Brasil. Nós temos faculdades de direito que efetivamente não têm a menor condição de existência, porque não tem nem corpo docente suficiente e às vezes não tem biblioteca, não tem conteúdo e não forma profissionais que efetivamente possam exercer essa importante profissão. E nós temos a convicção de que o exame da ordem, ele é essencial para a vida da nossa própria profissão e da advocacia na defesa da sociedade. Veja bem, nós, como eu disse no começo, temos 944 mil advogados. Nós temos 55 mil advogados no Paraná. A OAB tem 84 anos, a minha OAB 23.044. Sim. Você imagine que em 20 anos entraram, e aí eu vou te dar um número absoluto, nós vamos entregar a credencial, a carteira, número 80 mil em breve. Então, em 20 anos, entraram nos quadros da ordem quase 60 mil advogados. Então, isso prova que aqueles advogados que estudam, que efetivamente se dedicam, que têm uma formação adequada, eles conseguem passar no exame da ordem e eles conseguem efetivamente ter essa situação para habilitação para exercer a advocacia. Então, nós defendemos intransigentemente o exame da ordem e temos uma posição absolutamente contrária ao que o deputado Eduardo Cunha tem apresentado no Congresso Nacional, que ele que é esse cidadão pretende aí o fim do exame da ordem e que nenhum advogado brasileiro e paranaense certamente concorda com essa posição.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, doutor José Augusto Araújo de Noronha. O representante dos advogados do Paraná traz para a gente mais informações sobre o papel da advocacia no combate à corrupção, o papel dos advogados na nossa sociedade contemporânea e como funciona o trabalho desenvolvido pela OAB. Se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes? Quais são as expectativas que os advogados e a sociedade no geral podem ter para o seu primeiro ano de gestão?
Jéssica, a nossa chapa ela é formada por 101 membros, no qual eu sou presidente, temos uma diretoria, temos conselheiros federais e 80 conselheiros estaduais. E quando eu digo isso, eu digo que não é só a expectativa em cima do presidente, mas de toda a diretoria e conselho, que está numa harmonia enorme para que possamos ter a nossa OAB escrevendo uma maravilhosa página nos próximos anos na história dessa instituição. Então, nós fizemos 80 propostas durante o processo eleitoral e vamos começar já no primeiro ano tentando implantar a maioria delas.
Uhum.
Então, isso vai desde a defesa das prerrogativas, medidas efetivas que vamos tomar da defesa das prerrogativas, a medidas que nós vamos tomar em defesa da advocacia iniciante, dos jovens advogados, a implantação dos escritórios compartilhados, fortalecimento das caixas de assistência, o nosso próprio OAB-PREV, que é um órgão essencial hoje, essa entidade fechada de previdência complementar que é mantida, instituída pela OAB e pela Caixa de Assistência, que é fundamental para a vida futura dos advogados, para que possam ter uma aposentadoria. Também teremos uma atenção especial para isso. Nós temos, dentro das nossas propostas, que fizemos um programa de valorização da mulher advogada, que hoje eu digo, Jéssica, e tenho dito nos compromissos novos advogados, que em breve teremos já mais advogadas do que advogados. Em cada exame de ordem, temos visto que o número de advogadas, o número de candidatas que se habilitam ao exame de ordem já são maior do que o número de candidatos e a aprovação delas também. Então, hoje, certamente, nos cálculos que eu fiz, em 2017, ainda durante a nossa gestão, nós podemos aí já ter uma equiparação, e 2018 já teremos mais advogadas do que advogados no estado do Paraná. Então nós, como eu disse, o que, que pode esperar? Pode esperar uma diretoria absolutamente focada em cumprir todas as propostas de campanha, uma diretoria focada em proteger a advocacia, defender os interesses dos advogados, as prerrogativas e os seus honorários, e basicamente fazer uma defesa da nossa sociedade. Nós estaremos nos posicionando sempre que acharmos que devemos, nos grandes temas do nosso Estado. A defesa da democracia, da liberdade de expressão, e também, basicamente, na defesa do poder judiciário, para que ele efetivamente possa estar cumprindo o seu papel. Nós temos a certeza de que a advocacia hoje quer um poder judiciário rápido, célere, que efetivamente cumpra o seu papel. Hoje nós temos já o processo eletrônico que dinamiza os processos, mas também uma justiça acessível, que possa ser mais barata, que ela possa ser para todos, né? Como o próprio nome sugere aqui, justiça para todos. E nisso só se vai ter justiça para todos com a participação efetiva da advocacia e dos advogados. E nisso nós podemos esperar uma ordem que não será comentarista de casos, mas ela será protagonista de causas. Todas as causas que serão da advocacia serão as causas que nós, advogados, e da Ordem dos Advogados do Brasil, a diretoria, estaremos defendendo.
Doutor Noronha, infelizmente o nosso tempo vai caminhando para o final, mas antes da gente terminar a nossa entrevista, eu queria só que o senhor falasse um pouquinho para os nossos ouvintes a sua opinião sobre o novo Código de Ética e Disciplina da Advocacia. Esse código trouxe muitas mudanças para a classe?
Ele trouxe alguns avanços, ele muda ele inclui, ele moderniza alguns trechos do diploma legal que nós entendíamos que estavam defasados, mas eu acho que ele poderia ter avançado mais. Nós sabemos da importância do nosso código de ética na nossa profissão. O advogado tem a obrigação de cumprir integralmente o código de ética. Nós temos a obrigação de fiscalizar o cumprimento. Nós temos uma comissão de fiscalização do exercício profissional, nós temos o Tribunal de Ética e Disciplina, temos a Câmara de Disciplina, nós temos todas as subseções com um trabalho nesse sentido, e que nós recebemos toda e qualquer representação de cidadão contra o profissional da advocacia que não tenha adotado os princípios que compõem o Código de Ética. Achamos que ele avançou em bastante coisa, que ele foi bem debatido, mas achamos também que nós podemos ainda avançar um pouco mais. Eu acho que é fundamental. E nós vamos fazer as sugestões também agora ao novo presidente, Cláudio Lamacchia, que assumirá a OAB Nacional, para que alguns temas que hoje são importantes no debate possam ser debatidos também nessa nova gestão, como, por exemplo, a publicidade na advocacia. Quais os limites da publicidade? E hoje nós sabemos que, hoje, com o celular e com as redes sociais, elas são muito dinâmicas. E às vezes elas podem ser utilizadas para ser um vetor de uma propaganda para os novos advogados. E a gente precisa entender qual é o limite que isso pode ter, quais são os parâmetros que isso tem. O novo Código de Ética traz alguns, mas ele deixou de fora alguns mecanismos hoje que são utilizados e que nós achamos que merece uma análise mais aprofundada. Em linhas gerais, Jéssica, eu posso dizer para você que o novo Código de Ética, ele aprimorou o primeiro Código de Ética, que já vinha desde 1995. Então, ele trouxe uma melhoria na redação de alguns artigos, ele trouxe inovações com relação à sociedade, mas, como eu disse a você, no que nós, a OAB do Paraná, puder contribuir para que ele avance mais e que modernize esse importante instrumento jurídico na proteção da sociedade e no regramento da nossa classe, nós também faremos a sugestão.
Doutor Noronha, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica, muito obrigado a todos os ouvintes, muito obrigado a vocês que produzem esse importante programa Justiça para Todos, e sempre que convocado for, aqui estarei.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.
Olá, amigos! Eu sou o Maico Monteiro e apresento aqui na É Paraná M630 o programa Brasil Caboclo, a música caipira com gostinho de saudade. Junto com meu amigo José Francisco,